A gente volta a falar aqui do estúdio móvel da CBN Maringá no Planeja Brasil 2025. Estamos recebendo aqui no estúdio Rafaela De Angelis. Ela é coordenadora de qualificação da Secretaria de Estado do Turismo e foi uma das palestrantes do Planeja Brasil. Olá, Rafaela, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana, tudo ótimo. Prazer ter apresentado o Case Dubai 2040 aqui nesse evento fantástico e estar aqui com você hoje fazendo essa entrevista.
É uma pena que os nossos ouvintes não vão saber todos os detalhes de Dubai que você trouxe aqui, mas vamos falar sobre alguns deles, né? Você já apresentou Dubai como uma cidade assim fora da curva, não é isso mesmo?
Realmente, é um lugar assim que parece até que a gente está nem no planeta Terra. Quando nós aterrizamos em Dubai, nós encontramos uma série de características que são únicas, né? Começando pelo clima, uma cidade que foi construída no meio do deserto, e com uma tecnologia que realmente é algo que não dá para comparar com qualquer outro centro urbano no mundo. Como eles conseguiram materializar no espaço a inovação, a tecnologia, a sustentabilidade. Então, realmente, é algo totalmente fora da curva.
E é um planejamento que não para 2040. Como é que vai ser Dubai em 2040? O que já se tem nesse horizonte?
Exatamente. Bom, com muito orgulho, né? Faço parte da consultoria de planejamento de estratégias para o Master Plan 2040. Eles estão pensando realmente e, como sempre, ambiciosos. Eles querem ser a cidade, o lugar, o destino mais verde do mundo, mais visitado do mundo, mais feliz do mundo. Então, e tem implementado isso no espaço de uma forma fantástica, né? Então, através desse master plan, eles estão conseguindo dividir o território de uma forma que eles conseguem colocar nesse território, por exemplo, todas as possibilidades que um cidadão pode ter no espaço. Então, eles conseguem ali suprir necessidades básicas de saúde, educação, de lazer em todo o território, tendo em mente que uma cidade feliz, uma cidade notória, icônica, ela pode ser quando o cidadão ele é feliz, quando o residente ele é feliz. Então, essas estratégias têm sido fantásticas e têm sido realmente a fórmula de sucesso para Dubai.
Como eles vão ser a cidade mais verde do mundo se eles estão no deserto?
Exatamente, essa é uma questão que é uma grande ambição. Eles têm um sistema de irrigação, de tecnologia, não só de colocar esse verde no espaço, mas de mantê-lo verde, brilhante. Se você vai a Dubai hoje, independente se é no verão, em julho, que você tem ali a temperatura 55 graus, uma sensação térmica ainda superior a essa, e consegue encontrar as plantas verdes, as flores com uma cor viva, é que realmente existe uma tecnologia, um custo muito alto para manter esse verde daquela forma, e o ano inteiro.
Em ambientes externos também? Internos, externos?
Sim, os dois. Não existe, assim, limite para embelezar Dubai. Você encontra nos shoppings, até dentro, né, uma vegetação natural e também ambiente fora, nesse calor desértico, você encontra também uma vegetação bastante viva, apesar do tempo, do clima.
Em relação às cidades, você explicou aqui na sua palestra que a ideia é que tenham descentralizar, né, para que haja vários centros, mais de um centro, né, centro da cidade. Como assim?
Exatamente. Bom, a ideia de descentralizar e dividir a cidade em 5 principais centros é dar para cada um desses centros uma identidade. Por exemplo, terá um centro mais orientado para a parte histórica e cultural de Dubai. O outro centro mais orientado para a saúde e bem-estar. Outro dedicado à educação, onde estão as universidades, as escolas. Um outro centro mais dedicado ao turismo, aos grandes negócios. Então, dessa forma, eles vão poder alcançar o grande objetivo, que é transformar, que é criar uma cidade de 20 minutos, que, na verdade, é a menina dos olhos de todos os grandes gestores, né? Uma cidade que, em 20 minutos, o residente, o habitante, ele consegue alcançar de forma sustentável, esse deslocamento de forma sustentável, transporte público, ciclovia ou pedestre, o serviço básico. Então, em 20 minutos da minha casa, eu consigo ir para o meu trabalho, em 20 minutos eu consigo ter uma área de lazer, em 20 minutos eu consigo encontrar um hospital, eu consigo encontrar um supermercado. Então, com essa descentralização, eles conseguem ver uma grande cidade, mas dentro dela pequenas cidades que conseguem suprir essas necessidades em 20 minutos.
Você falou em mobilidade urbana e apresentou aqui o caso, o case, né, de um táxi voador.
Exatamente. Já existe, está em fase já de implementação. A intenção é que até 2027 ele realmente seja comercial, será o primeiro táxi urbano comercial do mundo. Então, ele fará principalmente o caminho entre Palm Jumeirah, que é aquela palmeira, né, debruçada ali no mar, no Golfo Pérsico, até o aeroporto. Hoje, esse trajeto nós percorremos em 45 minutos de carro E a intenção é que ele seja feito em 10 minutos através desse táxi aéreo.
Uhum. E como você foi parar em Dubai?
Bom, eu estava vivendo na Itália durante o Covid, né? Professora universitária na Itália, também consultora do governo italiano. E quando o Covid chegou, eu acredito que a Itália foi um dos países que mais sofreram com isso, né? Então eu me vi do dia para a noite fechada, universidade fechada, governo fechado, sem nenhuma possibilidade, até mesmo sem a possibilidade de voltar para o Brasil. Então, naquele momento, eu abri o mapa, falei, onde vou? E foi assim que decidi. Falei, que lugar do mundo o Covid ainda não parou as atividades? E aí me veio Dubai em mente. Pesquisei, eu vi que lá as atividades, apesar do Covid, ainda funcionava o turismo, ainda a educação também funcionava. Então, a economia ainda girava. E eu precisava encontrar um lugar. Naquele momento, enviei um currículo para a parte da hotelaria, porque apesar de ser há 15 anos professora universitária, há 22 anos eu trabalho na indústria. Nunca deixei a academia e a indústria também. Sempre consegui harmonizar paralelamente as duas atividades. Enviei para ser diretora de um hotel, Millennium Inn Resorts, que tem no mundo inteiro, mas no Brasil ainda não tem. E na primeira semana já mandei o meu currículo, que eu já tinha alguma experiência na hotelaria também, na Europa e no Brasil. Fui convidada para ser então diretora de hospitalidade para abertura de um novo hotel da Millennium Inn Resorts em Dubai. E fui para lá. Primeira semana que enviei já fui aceita, já comecei a trabalhar na hospitalidade. Em seguida fui para a universidade e pouco depois convidada pelo governo para ser consultora.
Como é que é Dubai? As pessoas te perguntam, e eu vi aqui algumas pessoas conversando com você e tipo, fazendo essa pergunta, como que é a Dubai para as mulheres, por exemplo?
É, exatamente. É uma pergunta que todas as mulheres me fazem, né? Porque acho que fica muito em mente a cultura islâmica, a religião. Né? Será que eu tenho que andar coberta? Como mulher, será que eu vou ser tratada diferente? Eu posso dizer hoje que para Dubai, para a mulher, Dubai é uma das cidades mais seguras do mundo. Mesmo sendo católica, né, outra religião, eu entendo que eu estou num país muçulmano. Então, existe um dress code, assim, um bom senso de nós, mulheres, também nos vestimos de acordo com o respeito. Mas, e por falar também em respeito nosso com a cultura local, a religião predominante, existe um respeito fantástico dos homens também em relação às mulheres. Posso dizer que isso é questão da religião também, né, que prega muito esse respeito, mas também uma cultura que já ficou realmente enraizada em Dubai, que nós precisamos respeitar o outro. E as mulheres em Dubai têm um espaço fantástico de segurança, de respeito, de admiração, tanto que uma das principais propagandas de turismo de Dubai para atrair visitantes é o quanto Dubai é segura durante períodos noturnos, assim, 2, 3 horas da manhã, que a mulher pode andar sozinha na rua, que nada vai coagir ou deixar uma situação desconfortável.
Qual é a principal economia da cidade, a principal base econômica da cidade?
Bom, lá em 66, né, quando o petróleo foi descoberto, já existia uma mentalidade muito interessante. O sheik da época, ele já imaginou que um dia o petróleo iria acabar, existia essa finitude desse recurso natural. Então, dali, a partir da descoberta, ele já pensou, bom, nós vamos utilizar esse recurso aqui, mas vamos diversificar também a economia. Foi exatamente o que ele pensou, falou e fez, né? Então, hoje, Dubai, ela vive, hoje 1% só do petróleo corresponde ao PIB. Então, se nós pensarmos em outras economias, é muito dominante a questão do mercado imobiliário, a questão da educação, né? As grandes universidades estão lá, os grandes centros científicos estão lá, o turismo, que eles entenderam que realmente o principal é um dos principais que mais movimenta a economia da cidade, a inovação, a tecnologia, a saúde também. Então essa transversalidade da economia permite hoje que Dubai viva de uma série de setores.
Dubai é bastante tecnológica?
Extremamente, tanto que eu hoje apresentei alguns aplicativos aqui, né? Mas o mais interessante deles, que para mim, enquanto cidadã, serviu muito, foi o Dubai Now, que é um aplicativo que quando você chega, você tem que cadastrar o seu CPF, seu RG, e nesse aplicativo você tem acesso a mais de 80 funções enquanto residente para facilitar a sua vida. Então você resolve pagamento de uma conta ou qualquer outro pedido enquanto residente, informação, em um clique.
Nossa.
Então isso é fantástico.
E você disse aqui que mais do que uma cidade inteligente, Dubai quer ser reconhecida como uma cidade feliz?
Exatamente. Existe um ministério, uma secretaria da felicidade em Dubai. Achei isso muito curioso, né? Como que nós podemos mensurar a felicidade de alguém? Mas é isso que eles estão fazendo também nesse plano tão ambicioso. Eles entenderam que a felicidade, um cidadão feliz, ele é mais produtivo. Claro, ele gera mais dinheiro, ele vai ser mais eficiente. A cidade vai melhor receber as pessoas de fora. Um cidadão feliz, ele é mais criativo. Então, sim, tem essa questão econômica, claro, né? Que vai gerar mais renda, mais produtividade para a cidade. Então, eles aliam muito a felicidade com a questão do cidadão, ele ser mais atuante no espaço.
Custo de vida é muito caro?
Muito caro. Apesar do dirham hoje ser 1,5 real, não é uma moeda forte quanto o dólar e o euro. Tanto que eu sempre falo, Dubai não é um lugar para você ir trabalhar e enriquecer. É um lugar para você investir, aprender e depois, se quiser morar lá a vida inteira, excelente. Mas também se quiser, como eu tenho feito, né, investido, voltar para a minha terra, voltar para o Brasil, para o Paraná, para Maringá, de forma geral, e investir, reinvestir o que eu aprendi de conhecimento, é uma experiência única, super valiosa. Mas é uma cidade muito cara, metro quadrado, hoje Dubai a gente pode comparar ali com Monte Carlo, Londres, um dos metros quadrados mais caros do mundo.
Esqueci de comentar aqui, você é de Maringá, né?
Sou maringaense com muito orgulho, mas desde jovem, assim que eu fiz turismo e hotelaria, sempre fui uma curiosa, né? Venho de uma família de imigrantes italianos, então desde muito pequena eu vou para a Itália visitar a minha avó, então a partir dali, quando eu fui a primeira vez com 13 anos, eu pensei, nossa, quando crescer eu quero realmente estar fora, assim, ver o que tem de diferente, aprender outras línguas, outras culturas. Então, essa curiosidade que iniciou lá na minha juventude me impulsionou hoje para estar fazendo tanta coisa diferente e ter andado um pouquinho pelo mundo.
E que bom que você traz essas experiências aqui para a gente conhecer também. Muito obrigada.
Muito obrigada, um prazer, Luciana.
Nós conversamos com Rafaela de Ângeles, que é coordenadora de qualificação da Secretaria de Estado do Turismo, aqui no Planeja Brasil 2025.